O Congresso Nacional promulgou a emenda constitucional 109, resultante da votação da chamada PEC emergencial. A emenda possibilita a volta do auxílio emergencial, mas também reforça as medidas de contenção de despesas do setor público, principalmente nas áreas de pessoal e de benefícios tributários. O presidente da Câmara, deputado Arthur Lira, disse que a emenda permite o pagamento do auxílio sem aventuras fiscais. O líder do governo no Senado, senador Fernando Bezerra Coelho, do MDB de Pernambuco, também ressaltou a questão da responsabilidade fiscal.
O Congresso Nacional aprovou a mais importante reforma fiscal desde a sanção da Lei de Responsabilidade Fiscal. Estabelece compromisso com o equilíbrio das finanças do país, olhando para todos os entes da federação. Com responsabilidade fiscal e social, o Brasil atrairá investimentos que impactam diretamente na geração de emprego e renda das famílias.
Para o líder do PT no Senado, senador Paulo Rocha, do PT do Pará, o governo sempre promete que as reformas vão trazer investimentos, mas não seria isso que estaria acontecendo.
Que vai resolver o problema de alavancar a economia, de não sei o que mais, de não sei o que mais. Isso nós já viemos ouvindo desde algum tempo, na retirada de direito dos trabalhadores, para poder favorecer a geração de emprego, na retirada disso e daquilo. E cadê o emprego? Cadê o desenvolvimento?
A emenda 109 determina medidas como a suspensão de reajustes salariais e de concursos, caso as despesas obrigatórias de um órgão do governo federal atinjam 95% de sua despesa total. De acordo com nota técnica da Consultoria de Orçamento da Câmara, o Poder Executivo, que abrange a maior parte das despesas, alcança 92,4% desse limite pelo projeto da Lei Orçamentária de 2021. A estimativa é que os 95% sejam atingidos em 2024. O Poder Legislativo tem uma média de 86%, sendo que a Câmara dos Deputados tem 84,6% de despesas obrigatórias em relação à despesa total. No Poder Judiciário, a média é de 87,1%. Para os estados, as medidas de contenção de despesas com pessoal poderiam ser aplicadas ou não a partir de 85% de despesas obrigatórias. Com 95%, caso elas não ocorram, a União não poderá dar aval para operações de crédito do estado, além de outras sanções. Pela nota técnica, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Rio Grande do Norte estavam nessa situação ao final de 2020. A emenda também estabelece a redução pela metade dos benefícios tributários em 8 anos. Segundo a nota, alguns benefícios foram retirados da exigência, como o Simples e a Zona Franca de Manaus. Portanto, outros terão que ser cortados para atender à emenda, como as deduções do imposto de renda da pessoa física. O governo tem até setembro para propor esses cortes. Na sessão de promulgação da emenda 109, o deputado Afonso Florence, do PT da Bahia, diz que a redação final do texto não esclarece quais seriam os fundos que terão seu superávit financeiro utilizado para abater a dívida pública, uma das novidades da emenda. A preocupação é que não sejam utilizados recursos de fundos ligados à segurança e à ciência e tecnologia, por exemplo. O senador Rodrigo Pacheco, presidente do Congresso, disse acreditar que a emenda já faz essa ressalva, mas explicou que o Congresso pode deixar a redação mais clara em outra proposta de emenda à Constituição. O total a ser utilizado este ano desses fundos está estimado em 65,5 bilhões de reais. Alguns exemplos são recursos de multas de agências reguladoras, Receita Federal e área ambiental. O presidente da Câmara, Arthur Lira, citou ainda outra novidade da emenda que será regulamentada por lei complementar.
Uma das inovações é a previsão de lei complementar sobre a sustentabilidade da dívida pública, que pode se transformar num valioso instrumento para elevar a confiança na economia brasileira e dar maior previsibilidade aos agentes econômicos.
Lira lembrou ainda que as políticas públicas terão que ser avaliadas periodicamente. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato.